A gente vai retomar semana passada, acho que ficaram algumas dúvidas sobre o tema de sono e sonhos. E hoje a gente vai avançar em cima do sonambulismo, letargia, catalepsia, dupla vista. Acho que é isso. A gente possa então buscar esse momento de sintonia ainda mais afinada com a espiritualidade, com os nossos mentores espirituais. Estes amigos queridos que nos conduzem nos nossos processos de vida, que são facilitadores de nossas conexões com a espiritualidade da casa, é através deles que temos a oportunidade de experimentarmos de forma segura e otimizada as nossas relações espirituais, as nossas relações de cura, nossos processos de aprendizado. Melhor conectados a eles, conectados à nossa casa amada, ao grupo Rita de Cássia, da Casa Espírita Cristã Maria de Nazaré. Aqui nos encontramos, abrindo nossas mentes e corações para seguirmos juntos, encarnados e desencarnados, companheiros em modelo presencial ou em modelo virtual. Também agora, neste momento, e nos momentos futuros, para aqueles que assistirão posteriormente, que esta grande rede possa nos conectar às nossas verdades, às nossas dúvidas, nos ajudando assim a ampliarmos o nosso entendimento sobre nós mesmos e as relações com o mundo. Então, de nossa parte, que possamos iniciar esse nosso estudo de hoje, que assim possa ser. Semana passada, a gente começou. Eu estava até falando com o Luiz Fernando sobre isso. É interessante, assim, na minha cabeça, separar essas duas aulas, para mim é um certo desafio. Essa temática eu daria de uma forma completamente diferente. Mas, assim, a gente respeita o cronograma que a casa oferece, tenta se acomodar a ele. Mas eu vou tentar trazer alguns pontos que vão nos ajudar não apenas a resgatar as lembranças da semana passada, como também a penetrarmos melhor nos conteúdos de hoje, mas também vão nos ajudar na compreensão do próprio fenômeno mediúnico, que a gente vai abordar um pouco mais à frente. Eu acho que é sempre importante a gente perceber como é que todos esses conteúdos se relacionam e a necessidade da gente estar o tempo todo indo e vindo no que a gente tem conversado, nas nossas ideias. Porque, no final das contas, o que a gente está lidando aqui é com um fenômeno especialíssimo, que é o evento de estarmos encarnados, mas principalmente o evento de sermos espíritos e vivermos em relação. Aquela ideia da comunicabilidade entre os planos, didaticamente, Kardec separou o plano material e o plano espiritual. E aí, no plano material, a gente precisa de condições especiais para nos expressarmos. Quais sejam um corpo físico através da reencarnação ou abundância de fluido vital, de ectoplasma, para promoção de efeitos físicos, quais sejam as batidas nas mesas que Kardec estudou, as mesas girantes, os fenômenos de escrita direta. Então, a gente andou conversando um pouco sobre esse movimento e eu acho que é interessante a gente resgatar. Agora, eu só estou na dúvida porque tinha umas perguntas que fugiam um pouco da temática. Não sei se você já teve tempo de conseguir resgatar. Então, vamos começar por elas?
Boa noite a todos, prazer revê-los aqui presencial e no Zoom. Uma alegria estarmos juntos mais uma vez. A gente, como conversou no final da semana passada, a gente vai retomar algumas perguntas que ficaram em aberto, também algumas perguntas que até foram feitas, mas a resposta acabou que não foi dada em função do tempo. E também, como o Guilherme trouxe, essa questão da gente estar sempre trabalhando de forma não linear, como a gente colocou lá no começo do curso, a gente às vezes vai adiantando alguns assuntos do futuro, como inclusive essa questão de anjos, guardiães, mentores, espíritos protetores, isso vai vir mais ainda para frente, mas já foi abordado na semana passada, então a gente vai retomar rapidamente algumas questões e também falar sobre a questão do sono e sonho, que a gente falou de desdobramento, etc. Então, perguntas que ficaram. Antes de querer sonhar, não seria melhor fazer preces para que nosso ente querido fique em uma boa condição? Outra pergunta: você reza antes de dormir? Se isso é um padrão, seria interessante você sempre rezar antes de dormir pedindo coisas boas Como, por exemplo, tendo uma boa noite de sono, sendo conduzida e protegida pelos bons espíritos, e que você acorde com bons sentimentos e disposição para o dia? Outra pergunta. Qual a explicação em que sonhamos com uma situação e só lembramos que sonhamos quando isso acontece algum tempo depois? Tipo, sonhei com isso antes. E aí alguém perguntou, o déjà vu? Outra pergunta, por que de vez em quando sentimos que caímos e mexemos o corpo como se estivesse acontecendo mesmo? Outra pergunta, por que tem palestras aqui, palestras no Rita, em que dormimos? E a última pergunta do Zoom, o anjo da guarda permanece conosco em todas as reencarnações?
A gente se pensa tanto de forma concreta, né, como sujeitos encarnados, que a gente esquece que somos espíritos. E eu acho que talvez essa seja uma grande provocação para a gente. Ser espírita é mais do que apenas estarmos atentos a esse movimento do nos melhorarmos. Sermos espíritas é estarmos cada vez mais atentos ao fato de que, como espíritos, nós nos relacionamos com o universo desde o momento em que fomos criados. E que estamos impressionando o universo e recebendo impressões dele à medida que a gente vai vivendo. Cada existência, cada experiência demarca os nossos campos relacionais, não apenas com espíritos, mas com planetas. Com sistemas solares, com estrelas, com o universo, com a matéria. E esse universo, de alguma forma, nos responde nesse processo. Ele especializa o nosso movimento encarnatório, nossos movimentos experienciais, não apenas encarnatórios, de forma que nós possamos sempre ter a chance de apreender novos dados de realidade. Para que a gente possa desenvolver o nosso entendimento sobre nós mesmos. Eu poderia anunciar isso de uma outra forma mais fácil, não sei se eu devo. Mas costumo chamar isso de lei de misericórdia e justiça. Nesse entendimento de que todos nós estamos destinados a sermos plenamente felizes, mas que também nos obriga, para fruirmos nessa felicidade, de estarmos 100% conscientemente integrados aos planos, às leis que Deus estabeleceu para o funcionamento do universo.
Seria aquilo que a gente fala várias vezes, de estarmos alinhados com as leis.
Isso, conscientemente alinhados. Então, gente, nesse sentido, nos pensarmos como espíritos é nos pensarmos como seres que estão tentando aprender a agir conscientemente alinhados à lei. E agirmos conscientemente alinhados à lei é assumirmos uma postura relacional proativa, integrativa, solidária, fraterna. Estamos em relação o tempo todo. Talvez em alguns contextos a gente se veja um pouco distante da relação direta com outros companheiros, pelo nosso desconhecimento, pela nossa revolta, pelo nosso processo de adoecimento. Pelas próprias características que o universo nos abraça ali naquele momento, como agora. O fato de estarmos encarnados, e aí aqui, desculpem os espíritos desencarnados, mas eu estou falando especificamente para nós aqui encarnados, o fato de estarmos encarnados nos coloca com uma fronteira, com uma barreira natural de acesso direto e consciente aos espíritos desencarnados. Isso não quer dizer que não haja interação. A interação continua, mas ela se faz em contextos muitas vezes não objetivos, não diretos, não conscientes. Mas nós continuamos sentindo as influências dos espíritos desencarnados. Nós continuamos recebendo intuições, inspirações. Continuamos tendo companheiros que querem nos ver mal e que estão atrapalhando. Continuamos interagindo com espíritos que querem nos ver bem e que estão nos ajudando. E de nossa parte daqui também estamos nesse processo, influenciando na vida destes espíritos desencarnados de alguma forma. As nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas ideações acessam os espíritos desencarnados. Estamos ligados por simpatias e antipatias. E é interessante a gente olhar para isso, porque à medida que nós percebemos esses movimentos, à medida que nós entendemos como essas relações se dão, a gente pode otimizar essas relações. O que que o espírita faz? Ele tenta otimizar as suas relações através da tomada de consciência do processo encarnatório, através da tomada de consciência de como é a vida na erraticidade, através dos treinamentos específicos de mediunidade, através de todo um movimento de direcionamento do pensamento, do sentimento, da emoção, nesse movimento constante de irmos em direção ao outro da melhor forma possível. E aí, eu acho que nesse exercício, o que a gente vai tentando fazer é melhorar as nossas formas de nos relacionarmos. A gente vai lançar a mão de artifícios como mais atenção nas nossas redes sociais, mais atenção nas nossas redes de relação física, de mais atenção com relação àquilo que a gente consome e preenche o nosso psiquismo, porque vai ditar ou vai facilitar determinados tipos de conteúdos. Aliás, tem até uma história engraçada que eu vivenciei ontem indo para o trabalho. Quando eu vou para o trabalho, eu preciso pegar o 483 lá em Ipanema. E aí, normalmente, eu pego o 539. Mas aí eu decidi começar a usar van. Desde quinta-feira que eu vinha pegando sempre a mesma van que o cara vem escutando de manhã cedo, aqueles jornais maravilhosos da rádio falando das desgraças, dos assassinatos, dos roubos. E assim, 2 dias o cara já estava fazendo amizade, porque são sempre as mesmas pessoas que pegam naquele horário, né? Aí no terceiro, quando eu fui entrando, que eu ouvi o rádio tocando, eu falei, não, eu vou no ônibus. Ela falou, é, mas eu sou tão gente boa. Eu falei, você é, mas o locutor do rádio é terrível. O cara riu, né? Até desligou o rádio. Eu percebi aquelas informações como estavam degradando a qualidade do meu processo meditativo. Porque eu uso esse período para fazer a minha auto-aplicação de reiki, para fazer a minha meditação, para fazer as minhas orações matinais. Afinal de contas, 1 hora e meia dá para fazer muita coisa. E eu percebi como estava degradado o meu processo mental de conexão com a minha própria espiritualidade, por conta de um jornal que eu não estou nem prestando atenção no que está dito. Esses somos nós, tentando agir o tempo todo para melhorar essas relações, os recursos da prece, da meditação, do trabalho no bem. É interessante a gente pensar, por que que eu estou trazendo isso? Exatamente pela primeira fala, imagina que estivesse falando da questão de sonhar com entes queridos, e aí alguém traz a coisa, né? Será que não é interessante, antes de querer sonhar, querer o bem do outro? Eu acho que as duas coisas se combinam. Porque se nós estamos em relação, talvez a forma mais fácil para muitos de nós querermos o bem do outro seja estarmos com esse contato refrescado. E o sonho, o revisitar álbuns de fotos, o sonho, tudo isso tem esse papel de materializar essa presença do outro. Cria um objeto através do qual mais facilmente a gente deseja o bem do outro. E de alguma forma, talvez supra esse desejo que a gente. Se nem se é um desejo ou uma necessidade, agora eu fiquei na dúvida. Eu diria talvez até uma necessidade, né, que muitos de nós temos de saber, mas afinal de contas, como é que está o outro? Será que ele se perdeu? Porque a gente morre de medo do umbral. Será que fulano foi para o umbral? Será que fulano está lá, tendo aquelas trevas horrorosas lá do nosso lar que a gente vê no filme, fica horrorizado? Será que ele desencarnou, apesar de estar doente, desencarnou bem, já está trabalhando? Como é que foi esse processo? Será que já se achou? A gente deseja saber notícias. Então, eu acho que nesse sentido, talvez caiba a cada um de nós esse movimento de acharmos a melhor forma de nos conectarmos e nos relacionarmos com as pessoas queridas. Nesse entendimento de que, ok, talvez não seja possível sonhar com as pessoas. Nesse entendimento também de que nem todo sonho significa que eu encontrei com aquela pessoa, mas buscando trazer essa leveza relacional que possa também ajudar essa pessoa no seu processo de dar sequência ao processo encarnatório. Porque lamentar, falar de saudade, é declarar um amor que ficou. A pessoa parte, o amor fica. Mas a forma como a gente expressa essa saudade pode gerar angústia no outro, pode gerar desespero. pode gerar ansiedade. Então, assim, até nesse cuidado, quando a gente está pensando sobre o que a gente deseja, da gente ter essa atenção. E aí, nesse sentido, o que que acontece? Se eu ainda não tenho condições de um encontro com essa pessoa, possivelmente os meus mentores não vão me dar esse acesso. Se esse outro não está bem, vai adiantar eu ir lá encontrar o meu ente querido lá no umbral, naquele lugar de sombra, naquele lugar complicado? Eu vou ficar mais angustiado ainda. Estou morrendo de saudade, aí eu vou encontrar meu ente querido, aí a gente se encontra, ele já está lá plenamente integrado na sua família, lá no nosso lar, trabalhando feliz e contente, aí eu vou ficar chateado. Pô, mas já me esqueceu? Repara. A gente está falando de coisas de uma forma até meio jocosa, mas para a gente pensar que muitas vezes o não sonhar também é uma bênção, porque nos ajuda a elaborar esse processo de luto, colocar os sentimentos nos lugares certos, para que quando esse encontro se der, ele possa se dar de uma forma saudável para ambos os lados.
Lembrando que também pode ter uma relação de apego. A gente pode manter esse vínculo forçosamente tão ligado que a gente acaba atraindo de uma forma até negativa aquele que já foi, quando está num outro processo e a gente também, não estando mais encarnado na presença daquela pessoa, poderia entender que também aquilo ali já não faz mais sentido, aquele tipo de relação, e sim uma outra relação, que aí sim o pensamento faz essa ligação. Porque o que a gente emite é recebido. Mas saber controlar, da mesma forma que a gente tem apego aqui encarnado, a gente também pode ter apego por desencarnados.
Então, é nesse sentido que eu fiz essa introdução inicial, lembrando-nos de que o nosso exercício é um exercício de nos espiritualizarmos. E nesse sentido, todas as práticas que possam facilitar esse processo são práticas bem-vindas. A prece, não só antes de dormir, mas a prece como um ato de conexão com o sagrado, de conexão com a nossa própria espiritualidade, de conexão com os nossos mentores. A prece é um mecanismo muito valioso para nos ajudar a irmos em direção a esses recursos positivos. Então, assim, é prece antes de fazer qualquer trabalho difícil, é prece diante de uma decisão que a gente tem que tomar, prece ao acordar. E não são só preces de pedir, mas também preces de agradecimento. Porque o que a gente está exercitando nesse processo é a nossa conexão com a dimensão espiritual, que a gente não tem o hábito de exercitar. É um hábito, exatamente. À medida em que eu me mantenho nesse hábito, eu vou estabelecendo um padrão mental, um padrão de vibração que facilita com que o meu mentor me ajude. Que facilita com que eu enxergue as situações de formas mais positivas, talvez não tanta dificuldade. Então, é esse exercício realmente seletivo. Então, sim, eu acho que diante de todos os momentos críticos, é importante que a gente faça prece antes e após, mesmo que a resolução não tenha atendido à nossa expectativa. E a questão do sono, como preparação para o sono, ela é essencial. Eu não sei vocês, mas assim, pelo padrão de pensamentos que eu mantenho nessa vida, eu imagino que eu não sou um espírito que se cheire. E aí, nesse sentido, eu aqui eu estou constrangido pelas amarras do corpo. Sabe-se lá para onde que eu vou quando eu estiver mais livre dele, com o corpo descansado? Então, eu acho que ao deitar, que a gente vai ter esse período em que o corpo vai ficar ali relaxado e o espírito vai poder vagar com um pouco mais de liberdade. É interessante que eu já me calce destes propósitos que eu estou tendo agora. Porque eu sei que eu não sou um espírito que se cheire, mas também reconheço que estou no esforço. Tenho uma série de metas que eu já estabeleci, tenho uma série de hábitos que eu estou tentando desconstruir. Então, essa prece ela vai me ajudar exatamente no sentido de eu manter em mente, de eu manter no meu coração, de eu manter à minha vista. Estas questões que para mim são importantes. É exatamente esse grau de conexão mais elevado que vai me ajudar, por exemplo, na hora que eu desdobrar, a eu seguir junto com o meu mentor, ao invés de atender o meu obsessor. Porque facilmente eu ia ficar batendo boca com ele, rolando no chão, trocando chutes e pontapés. Eu sou brigão por natureza. Então, a prece antes de dormir, ela me ajuda a elevar esse tom e criar uma disponibilidade maior para que eu acesse as coisas boas, para que eu acesse as ajudas boas, para que eu mantenha os propósitos. Então, é uma recomendação. E é interessante, né? Eu, assim, um relato pessoal mesmo. Eu costumava ter muitos sonhos lúcidos, que aliás eu ainda tenho. Mas assim, eu tinha muitos sonhos lúcidos ruins. Eu andava por muitos lugares complicados, por uns lugares assim, duvidosos. Até que eu comecei a estabelecer o regime da leitura e prece antes de deitar. Comecei a reduzir o volume de violências que eu consumo na televisão, passei a escolher as coisas que eu leio. E com o passar do tempo, estes sonhos foram se transformando, ou seja, esse estado de prece me ajuda nessa continuidade. Isso eu posso dizer para vocês de cadeira, porque assim funcionou para mim. Talvez funcione para vocês. A gente tem diversos espíritas de renome, Divaldo entre eles, que fazem essa recomendação. Então, assim, é interessante realmente a gente ter essa atenção e a prece entra realmente como um mecanismo para suavizar, para atenuar essas movimentações que a gente faz quando a gente desdobra durante a noite.
Dentro dessa linha do que o Guilherme estava trazendo da comunicabilidade entre os planos, se a gente lembrar dos princípios básicos que a gente falou da doutrina espírita, ou seja, há essa possibilidade de comunicação, a gente pode pensar o seguinte: se a gente fosse fazer uma ligação aqui encarnado, se eu fosse mandar um WhatsApp, mandar um texto, um e-mail, fazer algum tipo de proposição antes de dormir, para quem que eu mandaria? Então a gente ali já vai fazer uma escolha. Estou com tempo vago, vou procurar alguém. Estou querendo falar com alguém. Com quem que eu quero falar? Essa nossa própria escolha vai mandar o quê? Uma emissão, vai determinar um padrão, a gente vai se direcionar em relação a uma pessoa ou outra, um tipo de pessoa ou outro tipo de pessoa. Eventualmente elas poderiam ser, vamos dizer, da mesma faixa. Mas aí a gente já escolheu entre o mesmo grupo. A gente já, ao escolher um, acabou automaticamente excluindo outros grupos. Então, é lógico que a gente consiga fazer essa escolha encarnado. E faz sentido para a gente. Se a gente pode fazer isso do ponto de vista encarnado, por que que a gente não poderia fazer com os desencarnados? Ou seja, a quem eu vou me associar? Como a gente já ouviu falar muitas vezes na casa espírita, talvez você já tenha ouvido, mas imagina um dial de rádio. A gente tem várias estações. A gente tem a liberdade, nos é possibilitado, de escolher que tipo de música a gente quer ouvir. Tá, não estou fazendo juízo de valor entre um tipo de música e outro, mas a gente entende que tem uma possibilidade ali diferente de escolha. Da mesma forma, com a ligação, e se a gente começar a pensar em raios, emissões mentais, energia, pensamento, e é quem que a gente joga isso, esse movimento que o Guilherme está trazendo, ele vai ajudar a fazer uma sintonia com uma certa faixa de espíritos. E ao nos pacificarmos, nos apaziguarmos e buscarmos pensar em exemplos de Jesus, frases, pensamentos, mensagens, a gente naturalmente está fazendo esse movimento da ligação. Tem um exemplo, uma experiência que eu tive com uma amiga minha no exterior, que quando a gente vai fazer uma oração, uma prece, a gente faz essa oração, prece, com que tipo de sentimento em nós? Mesmo que eu esteja fazendo uma prece de agradecimento, eu estou fazendo essa prece de agradecimento porque eu estou com medo de que algo ruim não me aconteça, então eu já estou agradecendo antes para tentar evitar que aquilo aconteça, ou eu estou genuinamente sendo grato porque eu já entendo um monte de coisas boas, de bondades que acontecem na minha vida, e com isso eu estou me posicionando para a minha intenção estar alinhada com aquela prece. Então, quando eu conversei com essa amiga, ali eu tive uma percepção de que às vezes ela orava por medo. E a gente às vezes faz isso. E essa vibração, mesmo que as palavras que a gente emita vão numa direção, o nosso sentimento está indo em outro. Então, muitas vezes é importante a gente, dentro do possível, ter essa consciência de alinharmos aquilo que a gente está querendo almejar, consciente com palavras, com uma observação nossa de como estamos vibrando. Estamos vibrando e fazendo essa prece por agradecimento, por gratidão e reconhecimento da bênção que é estarmos aqui e das possibilidades do sono para refazer as energias do corpo e do desprendimento que temos temporário para, nesse período, utilizarmos de uma forma adequada. Então, são questões que a gente vai trazendo aos poucos e vai trazendo para nós a possibilidade de irmos refletindo sobre isso. Como eu mencionei na semana passada, Santo Agostinho que fala para a gente fazer aquela revisão mental dos nossos atos, que também é uma forma de ir suavizando as energias do dia. Então, se alguém trouxe para mim uma energia ruim e eu, na hora, não fui capaz de lidar com aquilo da melhor forma, eu posso, antes de dormir, escolher libertar aquela pessoa. Falar assim: olha, não fiz a melhor resposta, mas eu gostaria que essa pessoa seguisse a vida dela, desejo tudo de bom, seja feliz e vida que segue. Eu já durmo, vamos dizer assim, mais leve. Então, o processo, cada um vai descobrindo suas formas e cada um vai, aos pouquinhos, conseguindo implementar isso na sua vida.
A gente pode fazer prece por medo também, não tem problema nenhum. O que é interessante é quando a gente consegue reconhecer o que é que move. Porque se eu reconheço que eu estou com medo, estou fazendo uma prece por medo, eu me abro para acessar os espaços de segurança, os apoios e as ajudas. Então, não é dizer assim, ah, eu não posso fazer prece porque eu estou com medo. Não, eu devo fazer prece porque eu estou com medo. Mas com este entendimento de qual é o sentimento que está me mobilizando. E aí a gente vai procurar assumir as melhores posturas possíveis e se abrir para a vida nesse sentido. Porque esse movimento de prece, de prática de solidariedade, de fraternidade, esses movimentos que a gente treina todo dia, que é o movimento do sono, do desprendimento, eles são movimentos que vão nos preparando para acessarmos o nosso próprio contexto espiritual. E à medida que a gente treina, a gente reduz os eventos desconfortáveis. A gente consegue acessar melhor os eventos que são naturais. E por que eu estou falando disso? Porque alguém perguntou sobre a questão da sensação de queda quando acorda. Gente, sensação de queda quando a gente acorda é só porque a gente ainda não sabe voltar do desdobramento direito. Aí a gente volta todo atabalhoado, todo atrapalhado. É só isso. É uma questão de treino. Esse processo de desdobrar e retornar do desdobramento, ele não é um processo trivial para ninguém. Porque ele vai envolver, inclusive, os nossos medos, os nossos receios, os nossos traumas, as nossas expectativas, as nossas resistências. Ele vai envolver também todo um conjunto de fluidos, o quantitativo de fluidos que a gente leva ou deixa no corpo quando a gente desdobra. Então, imagina, cansei de acordar suando frio. Cheguei a ir para o hospital por causa disso. A sensação que eu tinha levado um golpe de lança no abdômen foi tão forte que eu achei que eu estava tendo um treco. E eu fui para o hospital para chegar à conclusão que eu não tinha nada. Porque eu estava num sonho vívido, num sonho lúcido. E eu estava em confronto. E ao estar em confronto, eu fui atacado. Só que eu não me dei conta que eu estava sonhando. Aquilo estava tão real. A recordação daquele momento foi tão vívida que quando eu voltei, a sensação é que era real, que estava acontecendo ali. E o corpo volta com todas essas impressões. Se eu fosse um sujeito mais evoluído, eu ia dizer assim: "Mô, tô de burro, não vou nem brigar, pô. Tô sonhando ainda, tô brigando com os meus inimigos, não faz sentido. Não, pô, deixa disso." Aí o cara tá me ameaçando, eu vou dizer assim: "Não, mas você não é ameaça, eu sou espírito imortal, não tem como você me matar." Mas é essa falta de preparo nossa, do espírito, para lidar com isso, porque a gente também está muito misturado com a nossa própria personalidade agora encarnado. A gente está muito identificado com a nossa dimensão material. Então, esses contextos que a gente experimenta em desdobramento podem provocar retornos desconfortáveis, porque a gente ainda não está treinado plenamente para isso. E os nossos mentores permitem que essas coisas aconteçam exatamente para que a gente possa ir percebendo os limites que a gente tem de atuação, para que a gente possa ir treinando esse movimento de ir e voltar de forma mais suave. Pois é, eu quis ir para lá de qualquer jeito, você a situação. Tem até uma história do Hermínio de Miranda que eu acho fantástica. Hermínio de Miranda foi um grande estudioso espírita e ele se ressentia porque todos os colegas de pesquisa dele, todos os espíritas de renome que estavam à volta, diziam maravilha. Não, porque eu fui dormir, desdobrei, fui para não sei para onde, fui trabalhar, fui fazer, fui acontecer. E aí ele estava ficando já injuriado com aquele negócio porque ele nunca lembrava de nada. E quando lembrava era só estudando, nunca trabalhando. Aí teve um dia que o mentor levou ele para trabalhar. Ele levou o cara para trabalhar numa região umbralina extremamente densa. O cara foi carregar a maca de paciente doente, de espírito doente. Ele acordou com cansaço, com a exaustão, e aí parou de rezar para trabalhar. Passou a rezar para que o mentor o levasse para o lugar mais proveitoso. Percebe? essa dinâmica que a gente precisa estar atento, porque a espiritualidade vai nos conduzindo pelos caminhos que são mais adequados. E às vezes a gente está privado de determinadas experiências, de determinados sonhos, de determinadas lembranças, exatamente porque a gente ainda não tem condições. Essa sensação da queda, ela é muito característica desse retorno abrupto quando eu estou voltando do desdobramento, quando o meu espírito está retomando plenamente o seu corpo. Aí dá aquela sensação de queda.
A dúvida que eu tenho é a seguinte: eu já tinha ouvido algumas vezes, e até o Fernando falou na última aula, que ah, não, o corpo que precisa descansar, o espírito não precisa. E aí a dúvida é a seguinte: tem aquela história, às vezes, quando você passa para o outro lado, ah, você ainda fica no hospital, você está dormindo um pouco antes de acordar, ou como você comentou agora, você retorna, você trabalhou muito, do outro lado você retorna cansado. Mas se o espírito não precisa desse descanso, como que é feita essa conexão do cansaço do corpo físico com esse trabalho que foi feito do lado espiritual?
É interessante a gente pensar o seguinte: o espírito não precisa de descanso, mas ele continua na erraticidade, enquanto ele está desdobrado, ele continua ligado ao corpo. E ele continua manipulando fluidos. Ele continua enviando impressões para o corpo. O corpo é que se ressente daquela experiência. Há casos, inclusive, que o sujeito é médium de cura. Isso está narrado por André Luiz, eu acho que no livro Missionário, se não me falha a memória. E aí vem o grupo de espíritos desencarnados e diz assim: não, a gente tem que ir lá dar um passe em fulano, mas vamos lá na casa do Beltrano, a gente vai desdobrar ele para que ele dê o passe. Peraí, vamos entender aqui. Então, o Luiz está dormindo, aí os mentores do grupo que o Luiz trabalha vão lá: Luiz, vamos embora, levanta e deixa o corpo aí, levanta que você tem um passe para dar. Mas olha só, passe é fluido. Nessa hora, ele está desdobrando e está carregando uma montanha de fluido vital com ele para ir doá-lo para outros. Quem é que está ficando sem fluido? O corpo. Então, naturalmente, esse corpo poderá acordar cansado se não tiver as horas necessárias de refazimento. Todas as impressões mentais que eu tiver vivenciado naquele desdobramento poderão ficar registrados na memória do corpo, não necessariamente na memória no sentido de saber relatar, mas no registro celular, como um cansaço, como uma situação de estresse, esse corpo pode ter reagido. Então, apesar do corpo precisar do descanso e o espírito não precisar, mas os dois estão ligados. E cada experiência pode ser relaxante, refazedora para o corpo e estressante dele. Por isso que a gente acorda depois de um pesadelo, precisando de mais umas 2 noites de sono. Porque foi uma impressão que demarcou muito na própria estrutura fisiológica. Então, o entendimento vai exatamente por aí. E é importante que a gente tenha essa percepção. Porque nesse momento, qual é o jogo? O jogo é assim: vou desdobrar. Se eu vou desdobrar, eu quero causar o mínimo de estresse possível para o corpo físico. Eu quero desgastar o mínimo possível de fluido vital. Então, eu vou procurar experiências que sejam mais refazedoras, porque eu dependo daquelas horas de descanso do corpo para me manter mais ativo por mais tempo nessa encarnação. E aquele momento de sono é um momento importante. Agora, haverá momentos em que a gente sacrifica, né? Não tem hora que a gente trabalha mais do que deve? A mesma coisa, tem ações que a gente acaba fazendo porque precisa ser feito. Agora, há uma concorrência, né? E aí, se eu lembrei de uma história de Divaldo, que é ótima nesse sentido. Porque Edvaldo sempre trabalhou muito, né? E aí, o espírito chegou e queria psicografar um livro. Ele falou assim: mas, meu amigo, eu não tenho mais tempo, porque eu estou usando todo o meu tempo. Aí o espírito faz a seguinte proposição: vou conversar com a Joana. Se ela autorizar, eu sou o último trabalho que você faz antes de dormir. Quando você terminar de psicografar, eu já vou te deixar dormindo. Ah, tudo bem, se a Joana autorizar. E aí a Joana autorizou. Quando o Divaldo terminou de psicografar aquele livro, e ele assim, ele dormia profundamente depois daquelas psicografias. Quando ele terminou de psicografar o livro, ele perguntou assim: tem outro? Qual é o próximo? Porque ele se deu conta que o apoio que aquela espiritualidade trazia para a realização daquele trabalho era tão vigorosa que, mesmo tendo desgaste, mas o corpo dele estava saindo melhor do que antes, no sono normal. Então, a gente ainda tem esse movimento agora. Para que esse movimento se dê, a gente precisa estar atento, consciente a essa ideia da comunicabilidade entre os planos, consciente de todo esse movimento das relações espirituais que a gente estabelece. E aí, esse é o desafio. Aí, o que que acontece? À medida em que eu vou adentrando esses mecanismos, eu vou percebendo possibilidades de atuação espiritual, de desdobramento, eu vou treinando. Mas tudo isso gera um desgaste psíquico. E eu estou dizendo isso para a gente poder pensar na história da palestra. Muitas vezes o som da nossa palestra é porque a gente não está com um preparo psíquico suficiente para conciliar aquela mudança de ambiência espiritual. A gente ainda não sabe lidar com aquele evento, aí o corpo apaga. Porque ele entende que é hora de desdobramento, porque ele tem uma resistência, porque ele não quer acessar aquele conteúdo. Aí tem várias explicações possíveis. Mas também é uma questão de treinamento. À medida que a gente treina essa dinâmica de fluidos, essa capacidade de atenção psíquica, esse sono vai ficando na história. Mas para quem não tem esse hábito, às vezes é muito difícil resistir. E aí acaba a palestra, o sujeito acorda, parece que nem dormiu, está totalmente ativo, porque esse é um processo que está conectado à história do sonambulismo magnético, o sono magnético. Muito fluido vital disponível, eu não sei controlar esse acesso, então eu vou chupando, vou chupando, vou chupando, e aí o que é que o corpo faz? Ele já tem um mecanismo, ele já sabe que na hora que você tem essa abundância de fluido, é para desligar a consciência e desdobrar. Então a gente dorme. Então é treinamento. O sono na reunião pública muitas vezes vem exatamente dessa nossa inabilidade de lidarmos com a mudança de tessitura fluídica da reunião. Ou pela resistência que muitas vezes carregamos para acessar determinados conteúdos. Pô, tô brigando com o Luiz, tem três encarnações. Agora vem esse palestrantezinho aí dizer que eu tenho que perdoar? Não, quem é esse cara? Percebe? Nessa hora, já que eu não posso levantar e sair porque eu vou pagar um mico, então eu durmo. É uma resposta psicológica também. É claro que a gente poderia pensar em diversos outros contextos. O médium mais treinado, ele pode, durante esse processo, estar desenvolvendo algum trabalho na casa, no salão. Eu participava de uma mesa mediúnica que era muito interessante. Nós tínhamos um médium no nosso grupo que tinha a possibilidade de entrar em estado sonambúlico e ir até os lugares. Então, enquanto a gente atendia os espíritos que estavam naquele lugar que tinha que ser atendido, o médium ia lá para dizer o que que ele estava vendo. E depois a gente casava as informações. Era começar o violão antes da prece, o médium já estava dormindo. Era impressionante a capacidade de treinamento daquela pessoa. E aí depois ele trazia exatamente os relatos. Ele estava dormindo, hein? Não, porque acabou aquela música, vocês tocaram aquela outra, aí depois fizeram a prece, que foi assim, que foi assado, e vinha trazendo todo o relato do que estava acontecendo na casa antes da gente fazer a primeira evocação. E aí quando fazia a evocação, aí muitas vezes ele dizia assim, não, aí me levaram, ele não sabia o endereço. Mas ele descrevia a casa das pessoas, ele não sabia onde as pessoas moravam. Teve uma vez que ele acertou o nome da rua, o número do prédio do apartamento do sujeito. A pessoa estava chegando na casa pela primeira vez. Era ali perto do centro. E ele falou assim: não, porque os espíritos me levaram andando, nós fomos andando até lá. Então, olha como é interessante a gente ir percebendo esse contexto do sono na reunião pública, que é o acessar esse lugar da nossa dimensão espiritual. Mas que precisa ser treinado, né, gente? Porque cá entre nós, qual é a coisa mais importante da reunião pública? Não, não é o passe. É a palestra. É durante a palestra que nós temos acesso para ampliarmos o nosso grau de consciência para modificar a nossa ação no mundo. O passe nos ajuda a nos fortalecer, a dar uma limpada na bagunça fluídica que a gente faz. Mas o ponto mais importante da palestra é a própria palestra. E às vezes a gente está zapeando, passando no Instagram, olhando receita, ajustando a agenda. Por isso que a gente faz tanta questão de dizer, gente, bota o telefone no mudo, bota no vibra-call, se puder desligar, porque a gente às vezes se distrai. E é uma palestra que é curta, né? Mas em tempos de TikTok, qualquer 30 minutos é um esforço. Olha o treinamento psíquico contrário, percebe? A gente está se treinando para ter cada vez menos atenção, para ter cada vez menos foco, para nos concentrarmos cada vez menos, quando a gente deveria estar fazendo o oposto. À medida que eu vou vivenciando essas experiências, eu vou me dando conta que eu naturalmente acesso outros contextos. Agora, no domingo, eu tive essa impressão, foi muito interessante. Eu lembrei que há uns 6 ou 8 meses atrás, eu tinha ido a uma reunião de homens num salão de pé direito gigantesco, tipo um auditório, sem cadeiras. Um sonho só, né? Domingo, eu fui ao Teatro Amok, em Botafogo, onde estava acontecendo a reunião do Centro Cultural de Homens. A palavra de homem. E era exatamente o lugar. E eu não lembrava dessa história. Aí, em determinado momento das trocas que a gente estava fazendo ali, sentados em roda, no salão, que uma das pessoas veio trazer o depoimento dela, eu falei assim: mas eu já escutei isso. Eu já conheço essa pessoa. É o famoso déjà vu. Falha na Matrix, né? É o déjà vu. De alguma forma, ficou registrado que em algum momento eu poderia vivenciar isso. Então, não é um déjà vu clássico, porque na realidade eu tive uma projeção de futuro. Mas, assim, para perceber, cara, a espiritualidade já estava articulando a minha ida para aquele espaço terapêutico 8 meses atrás. É muito interessante quando a gente está aberto para essas coisas de espiritualidade, a gente vai percebendo que essas dimensões de espaço, de futuro e de passado, elas se misturam nos nossos contextos, das nossas necessidades, e elas surgem mais espontaneamente à medida que a gente se treina. Então, o déjà vu, de certa forma, ele é uma espécie de sonho, nesse sentido que eu resgato algo que foi vivido. Que pode ter sido uma projeção de alguma coisa que, assim, não está escrito na pedra, mas, assim, há 8 meses já havia uma carta de intenção, e havia mesmo uma carta de intenção da minha parte de participar daquelas rodas de homens. Só que até então eu não estava conseguindo conciliar a agenda. Mas já havia ali um contexto. Eu nunca tinha visto nenhuma foto do lugar, morei em Botafogo a vida inteira, nunca tinha entrado naquela casa, nem sabia que era em Botafogo. Mas olha como é interessante. Então, o déjà vu, ele ocupa exatamente esse espaço. Ou de uma lembrança passada, que a gente tem certeza, já passei por aqui, eu conheço essa loja, eu conheço esse lugar. Ou da concretização de algo que vem sendo planejado há algum tempo. Esse seria o déjà vu que é próximo desse contexto dos sonhos, do sono, das memórias. Aí eu estava comentando com o facilitador lá, e ele estava dizendo que ele é espiritualista. Ele estava dizendo: olha, provavelmente você até esteve há 8 meses aqui numa reunião, em desdobramento. Mas você não materializou aquela informação de forma concreta, ficou ali registrada. E surgiu agora, porque na realidade a gente já está aqui nesse lugar há 6 anos. Essa pessoa que você se refere, ela já participa da nossa roda há pelo menos 4. Ou seja, a chance de eu ter ido lá num domingo em desdobramento era grande também. E aí a gente vai registrando essas percepções sobre a vida, sobre essa comunicabilidade entre os planos, de uma forma cada vez mais natural, entendendo que nós não somos prisioneiros dos nossos corpos. Nossos corpos são ferramentas de expressão nessa materialidade. Mas a gente transborda para além desses corpos. Isso é um processo natural. Agora, à medida que a gente treina esse processo, a gente melhora esse transbordar e a gente consegue acessar mais plenamente, de forma mais consciente, essa realidade espiritual.
Primeiro, lembrando aqui o que o Guilherme falou, depois ele chega lá nesse lugar, se sente super familiarizado com o pessoal e não sabe por quê. Aquela coisa que a gente às vezes não sabe explicar. Poxa, mas eu me sinto tão bem, esse grupo aqui me representa, eu estou me sentindo acolhido. Em relação ao Divaldo, aquela história dele dormir pouco, e o Divaldo fala isso: nunca dormi tão pouco e nunca dormi tão bem. Então, se a gente pensar, eu não lembro exatamente o horário, mas era alguma coisa tipo assim, de 2 às 4 da manhã a gente vai trabalhar. Depois eu te boto para dormir. E ele tem uma agenda pouco ocupada, a gente já sabe disso, né? Casa do Caminho, palestras, viagens. Então, se a gente parar para pensar, uma pessoa que trabalha muito vai ser colocada numa posição de trabalhar mais porque ele pode, e a espiritualidade vai vir com essa benesse de repousá-lo dentro daquele pouco tempo físico, dentro da nossa perspectiva de tempo. E aí a gente volta lá no Interestelar sobre o que que é a perspectiva de tempo. que às vezes a gente está com uma perspectiva de tempo do nosso ponto de vista, não do ponto de vista da espiritualidade. E também, lembrando semana passada, a coisa do 24 por 7, 365, também do nosso ponto de vista, mas não necessariamente do ponto de vista do espírito. Então, o corpo está rodando, vamos dizer assim, num tempo e a espiritualidade, o espírito em outro. Então, a gente está sempre lembrando dessa questão. Em relação ao que o Guilherme trouxe muito bem da importância de poder rezar com medo, a gente, muitas vezes, a gente está numa situação no meio da rua e a gente fala, meu Deus, me livra dessa, me ajuda. A gente estava rezando por medo e a gente conscientemente sabe que está rezando por medo, que é o melhor que a gente consegue ofertar naquele momento, porque a gente está sentindo daquela maneira. Então é muito importante a ressalva de lembrarmos, sim, que podemos e devemos rezar com medo quando estivermos com medo, e o medo for o melhor que a gente consiga expressar naquele momento. No caso específico, para contextualizar um pouco mais, era uma amiga minha que estava num contexto de depressão. E tenho a impressão clara que a conversa que a gente teve à época, que talvez a tenha ajudado a se libertar dessa sensação do medo e o medo ser um móvel para as orações e colocá-la numa posição mais de confiança, de gratidão consciente, e aí a gente percebeu que houve uma melhora. Pode ter uma série de outros motivos que levou a essa melhora, mas a gente percebeu que esse movimento da consciência dela de sair dessa posição de medo para uma posição de gratidão, de confiança, de uma vibração mais enérgica no sentido positivo, a ajudou, ou seja, conciliou esse movimento dela com a melhora dela. Isso a gente pode afirmar, certo? E aí, a gente tem aqui também algumas perguntas mais do Zoom. Às vezes eu acordo a noite inteira, mesmo assim, meu espírito está livre? Outra pergunta do Zoom. O que são sonhos lúcidos? Ouvi falar, tem gente que tenta induzir esses sonhos, mas não sei o que são. Outra pergunta do Zoom. Eu sempre notei meus sonhos, pois trabalhava os sonhos na terapia. Ultimamente tenho sonhado um monte, e durante o sonho vou fazendo coisas. Vem flashes do sonho, mas não consigo lembrá-los. O que pode ser isso? Uma outra questão do Zoom foi um comentário. A espiritualidade nos apela muito nos trabalhos destinados ao bem. Mais uma pergunta do Zoom. Tenho também essa dúvida sobre o descanso do espírito, pois li alguns romances espiritualistas nos quais o espírito dorme, come, etc. Até sonho que estou dormindo e acordo consciente de que estou sonhando. Achei que o espírito também precisava de descanso. E a última diz: eu tive várias vezes sudorese durante o sono, mesmo com o tempo frio. A sudorese era tamanha que precisava trocar de roupa. Até hoje não sei o motivo.
Para mim não tinha ficado muito claro ainda a questão do sonho dentro do outro, sobre por que que acontece, o que que pode ser, enfim, tudo sobre isso. E com relação a encontros com outros espíritos, a gente também consegue bloquear, porque eu sei que a gente não consegue escolher quando que o encontro pode acontecer, mas se a gente não quiser mais que aconteça, a gente consegue bloquear.
Mais uma do Zoom, eu sonho muito raramente. O que pode ser isso?
Sonhos lúcidos são aqueles sonhos em que nós temos total controle das nossas ações. Diferente da grande maioria dos sonhos, a gente está no controle daquela situação. Então eu escolho se vou fazer, se não vou fazer, se vou andar, se não vou andar, se vou acordar ou não. Um sonho lúcido tem essa característica. E assim, até onde eu consegui ler, normalmente esses sonhos lúcidos, eles têm uma relação muito direta com a questão do desdobramento. Então, assim, na realidade, não são sonhos no sentido da elaboração de conteúdos psíquicos. São sim ações que estão acontecendo em desdobramento. Então, esses seriam sonhos lúcidos, e tem uma galera aí da área médica que diz que é possível induzir esses sonhos com determinados tipos de drogas e determinados medicamentos. Nunca li muito a respeito, mas fica aí o ponteiro pra gente. O nosso tempo, enquanto encarnados, é diferente do nosso tempo de espíritos. Às vezes, uma palestra inteira cabe num sonho de 2 minutos, uma piscada. E a gente acorda com a sensação que ouviu um seminário inteiro. Porque o tempo para o espírito ele acontece de formas diferentes. A gente já percebeu isso. A gente sabe que o tempo tem uma relação muito grande com o volume de massas e com a relação das massas. Então, é importante que a gente pense dentro desse contexto também. O fato de dormir e acordar várias vezes ao longo da noite não é impeditivo para que hajam desdobramentos. Eles poderão acontecer. Eu tenho desdobramentos, às vezes, no trabalho. A gente senta debaixo da árvore, eu tenho esse privilégio de trabalhar na Fiocruz. A gente senta debaixo da árvore depois do almoço para tirar um cochilo e vai embora. Não entendo como é que eu consegui sonhar tanta coisa em 10 minutos. Então, tem essa questão. A qualidade do sono, em termos de acordar e dormir novamente, não impede que a gente tenha os desdobramentos. Dentro desse contexto dos sonhos, de novo, nós somos espíritos em relação com o universo. Lembram disso? A gente começou essa conversa por aí. Nesse movimento das relações, nem todas as vivências que a gente tem enquanto espíritos desdobrados, encarnados em desdobramento, são úteis no que diz respeito ao meu movimento encarnatório agora. Então, o que que a gente vai trazer para a memória? A gente vai trazer para a memória aquilo que tem utilidade. Então, não lembrar dos sonhos tem a ver com as questões neuroquímicas, biológicas, mas também tem essa relação com a utilidade. Cito um caso que está narrado no livro Diversidade dos Carismas, do Hermínio de Miranda, onde ele diz que assim, a médium tinha uma facilidade enorme de desdobrar e trazer recordações. E uma vez ela foi, estava vivendo um determinado trauma, uma situação, ela entende qual foi a causa, e ao retornar, ela diz assim: mas eu me lembro de eu atuando magneticamente nos centros de memória para apagar os detalhes que me atrapalhariam daquela memória. Ela vivenciou o trauma enquanto espírito, entendeu que aquela situação difícil estava ligada com a vida passada XYZ, num contexto de maternidade, e ponto. Saber mais do que aquilo atrapalharia o seu processo. Então, ela mesma, enquanto espírito, vai lá e atua no centro de memória para apagar aquele conteúdo. Esse é um dado. Outro dado é o seguinte: o espírito liberto do corpo físico processa informação num volume muito maior do que o nosso corpo físico dá conta. Então, a gente meio que tem que zipar, né? Condensar o conteúdo. E na hora que a gente vai condensando, né, a gente troca frases inteiras por uma imagem, um símbolo. E aí cada um tem o seu dicionário, embora nós, enquanto humanidade, compartilhemos de dicionários comuns. Culturalmente, isso é muito comum também. Então, interessante a gente pensar que muito desse processo de não lembrar vem dessa dificuldade do cérebro de processar aquele volume de informação muito grande. Então, informações se perdem nesse processo também. Gente, o espírito precisa descansar. Eu não tenho a menor dúvida disso. Ah, é, mas aí você está se contradizendo. Não tô, não. Se eu acreditar que eu preciso descansar, gente. Esse é o desafio. Qual é o grau de materialidade com que eu me encontro na erraticidade? Se eu acredito que a vida é comer pizza e dormir 8 horas por dia, provavelmente eu vou desencarnar e vou querer continuar comendo pizza e dormir 8 horas por dia. E como a lei é de misericórdia, ela vai me dar estes espaços. Porque há diversos graus de expressão espiritual nesse processo. Os espíritos puros não dormem. Eu não garanto que eu não durmo. Provavelmente eu durmo. E muito. Adoro. É esse movimento. Eu acho que está no nosso lar. Tem a revolução da sopa. Não é esse o nome, não, mas a só se revolta na colônia nosso lar, porque agora todo mundo vai ter que comer uma sopinha fluídica. Estão acabando com aqueles pratos. A gente está o tempo todo nesse exercício de aprimorar a ideia de o que é ser um espírito imortal. Mas a referência que a gente tem muitas vezes ainda é a dessa materialidade. A Deusa Nogueira, ela conta uma história que eu acho muito interessante sobre o filho dela. Ele desencarnou de forma muito abrupta. E ela conta que ele traz esse relato: ele adorava pizza. E ele foi recebido com pizza no mundo espiritual depois do acidente. Então, olha que interessante a gente perceber, né, que o movimento não é causar estranhamento, o movimento da espiritualidade superior é nos acolher naquilo que é possível. E, cara, se você acha que você precisa comer uma pizza de pepperoni, então tá bom, meu filho, toma uma pizza fluídica de pepperoni e tá tudo certo. Mas na frente a gente vai perceber que tem outros caminhos que a gente não precisa, mas enquanto a gente precisar desses fluidos desta forma, eles serão consumidos dessa forma e tá tudo certo. Da mesma forma que a questão do descanso.
Lembrando que a gente chegou a estudar vários encontros para trás a questão dos mundos. E aí a gente tem também os mundos transitórios, onde o espírito vai muitas vezes o quê? Descansar das lutas que ele teve enquanto encarnado. Então, essa questão do descanso, ela é proposital muitas vezes. Então, inclusive, até planejado. O que não necessariamente significa que a questão do descanso do espírito é equivalente à necessidade de descanso do corpo. Né? São duas realidades diferentes, mas a gente, inclusive, se a gente pensar, eu falo por mim, psicologicamente, certas situações não acabam nos cansando, que a gente às vezes fala, poxa, eu preciso de um soninho, porque a carga foi pesada, eu preciso dar uma resetada, dar uma zerada para acordar, ver se vou para um lugar melhor, descanso, relaxo o corpo, porque me sobrecarregou o corpo, mas espiritualmente, como consciência, eu também fiquei cansado. Então, se a gente tem essa necessidade encarnada, é muito provável que o espírito, em determinados momentos, ele também fala, poxa, estou precisando de uma folguinha porque o negócio está pesado. Então, é importante ponderar isso e muito bom vocês colocarem isso, porque a gente vai vendo que é uma combinação, apesar de não haver essa necessidade física. Mas, do ponto de vista nosso, psicológico, espiritual, mental, aí a gente pode ter essa necessidade por causa, inclusive, da nossa necessidade, aí sim, de lidar com aquele conteúdo com mais tempo, porque a gente ainda não conseguiu processar da melhor forma possível.
E aí, dentro dessa ideia da lembrança dos sonhos, tem alguém que falou aqui, sonho raramente. Talvez eu corrigisse essa fala, me atreveria. Eu diria assim, raramente recordo de ter sonhado. Porque sonhar, com certeza a pessoa sonha. Mas talvez não seja tão oportuno, por N motivos, eu não vou entrar aqui em especulações, mas que essa pessoa vá vivendo o concreto aqui e agora. Enquanto em outros momentos pode ser que seja uma necessidade tão vigorosa de ter aquela recordação que a gente vivencia até sob a forma de um déjà vu.
Depende como você acorda também, né?
Sim, depende como eu acordo. Se eu estou acordando naturalmente, se eu estou acordando na base da palavra do despertador, se eu estou acordando ainda meio grogue por conta de medicações que eu utilize. Então, tudo isso vai ter uma interferência nesse processo de recordações dos sonhos também. Gente, eu vou ficar devendo a questão do sonho dentro do outro, porque eu acho que assim a gente entraria nos contextos assim bem complexos. Mas, de um modo geral, a gente pode pensar o seguinte: será que tudo que eu sonho acontece realmente como se deu? A gente acabou de falar que não, né? A gente traz através de símbolos, a gente traz traduções. Então, não necessariamente eu estou tendo um sonho dentro do outro, mas essa talvez seja a forma como o meu psiquismo está processando aquele volume de informações. A gente teria a possibilidade de entrar aí no campo da bruxaria, no campo da vímica, mas eu prefiro não entrar nesse cenário, vou ficar aqui dentro do contexto espírita.
Então, sobre desdobramento em vigília, por exemplo, eu sou médico de desdobramento, então eu tenho alguns casos que às vezes acontecem muito naturalmente. Por exemplo, algum tempo atrás, um colega de trabalho morreu de acidente violento e eu, sentada no ambiente de trabalho, eu simplesmente, tipo, eu sabia que eu estava sentada, como eu estava sentada, mas eu me desfoquei. É como se eu tivesse um tipo de paralisia temporária. E aí eu vi o meu colega de trabalho, tipo assim, ele pensando que ainda estava trabalhando, porque ele não sabia que ele estava desencarnado, e ele fazendo as atividades dele normalmente, vestido com a roupa formal, normalmente do trabalho, inclusive brigando com um colega que estava encarnado, porque esse colega assumiu papel dele, né? Então ele não entendia por que que isso tudo estava acontecendo, mas era algo assim que ele não entendia. Então eu cheguei a ver o pai dele também, que era desencarnado e que estava tentando ajudar ele de algum modo a despertar, né? Tirar ele daquele ambiente. Aqui também teve algumas situações. No primeiro dia que eu cheguei aqui, eu sentei aqui, desdobrei. E essa sala aqui, na verdade, que é só um pedacinho, né? Ela abriu inteiramente e era um corredor gigante onde tinha muitas enfermarias aqui. E assim, eu vi alguns médicos, inclusive um deles me recepcionou ainda, perguntou o que que eu estava fazendo né, andando. Eu falei assim: olha, não é o momento de você ficar andando, você vai ter uma oportunidade, né, quando estiver trabalhando e tal, mas no momento você precisa voltar. E aí ele me encaminhou e eu sentei novamente e aí cessou. De um outro também, que esse é o último que eu vou contar. Eu estava na sala de tratamento dos passes, né? E aí uma irmã chegou, uma freira, ela chegou, tocou nas têmporas, e aí eu me desdobrei automático e já estava do lado dela conversando. Foi coisa assim, foi questão de muito rápido, né? Porque o tratamento também é rápido. E aí, depois que ela conversou, eu sentei novamente e eu, mas isso é uma coisa que acontece assim, sabe, muito naturalmente. Não que se dá toda hora em qualquer lugar, tem determinadas situações. Mas eu queria que você pudesse falar um pouco, se for possível.
Vou te fazer o convite para assistir a outra aula da semana que vem, que na realidade esse era o tema da aula de hoje. Mas aí a gente foi entrando nas coisas dos sonhos, mas assim, muito rapidamente, por que que eu reforcei tanto a ideia do desdobrar? Há um momento em que o nosso corpo, ele sofre uma amortização dos nossos processos conscientes. E isso possibilita que o espírito desdobre e acesse a realidade espiritual, é a ideia da comunicabilidade. Durante o sono, isso é natural e consequência, inclusive, do fato do corpo estar se resguardando, se recuperando. Quando a gente começa a olhar para os fenômenos de letargia, catalepsia, a gente vê claramente o seguinte: há contextos em que essa consciência pode apagar-se naturalmente, aí vide Lázaro e a filha do Jairo, nas passagens de Jesus. Ou pode ser provocado. E ao ser provocado, esse processo, inclusive, pode ser parcial, ele não necessariamente acessa o corpo inteiro. Porque Lázaro e a filha do Jairo foram fenômenos de letargia em que o corpo para completamente. A catalepsia você tem um parar de algumas partes apenas, ou seja, o corpo continua podendo estar atuando, mas atuando de forma não consciente. E aí quem assume é a consciência espiritual, que é um passo para o processo de incorporação, para os processos eventos de mediunidade. Então, o que você está trazendo é exatamente o relato de um processo cataléptico. Não sei se natural ou se forçado, mas é exatamente isso. Dada uma circunstância fluídica e um contexto de segurança da espiritualidade, você consegue acessar esse espaço, você abranda o seu estado consciencial e aí você se lança para perceber a realidade a partir do perispírito, não mais através do corpo. E aí, dependendo da área do corpo que sofreu a catalepsia, você pode até ter algum fluxo de memória do que aconteceu ou não lembrar de absolutamente nada. Esse é o sonâmbulo, inclusive. O sonâmbulo, o sujeito vai dormir com alguma preocupação e durante a noite o espírito toma o próprio corpo nesse estado de catalepsia e realiza o que tem que ser realizado. No dia seguinte, o sujeito não lembra de absolutamente nada do que aconteceu, porque dentro desse estado de apagamento, os campos da memória estavam amortecidos. Mas a gente vai conversar melhor sobre isso na semana que vem. Eu não queria deixar de responder às questões que surgiram. A questão da sudorese, não só a sudorese, mas o frio também. Tem gente que acorda em estados de um frio assim surreal. São exatamente esses choques fluídicos que acontecem nesse processo de desdobramento. Então, muitas vezes está ligado, pode ter fenômenos biológicos, claro, a gente não deve deixar de olhar as questões clínicas, médicas. Mas, do ponto de vista dos fenômenos espirituais, dos fenômenos espíritas, tanto a sudorese quanto o frio têm relação com essa retomada repentina do corpo com estados de desequilíbrio da quantidade de fluidos. Por exemplo, a questão do frio. A pessoa desdobrou-se levando muito fluido vital. Então, a vitalidade do corpo reduz, o batimento cardíaco reduz, a temperatura reduz. E aí, quando o cara volta, volta com tudo. Mas encontra um corpo gelado. E aí ele vai ter que tomar ciência daquele processo e esperar que o organismo regule. Durante o próprio processo do desdobramento, essas desequilibrações podem acontecer também, causando a sudorese ou a questão do frio. Alguém aqui perguntou se a gente pode bloquear o encontro com o espírito. Gente, a gente negou até a possibilidade de diálogo com Jesus. A gente pode negar o encontro com quem a gente quiser. Só que a questão é a seguinte: é um jogo de forças, né? Então, assim, será que o meu querer é mais forte do que o querer da pessoa que quer estar comigo? Eu volto e meia estou fugindo do meu mentor, mas eu não consigo. Ele se apresenta de qualquer jeito e dá um recado que tem que dar. Isso é por quê? Porque ele é superior a mim. Então, dentro desse jogo, no conseguir bloquear, tem muito essa relação do onde é que eu estou colocando o meu querer, qual é a minha própria capacidade espiritual em relação à capacidade espiritual do outro. E, obviamente, como sempre, né, a questão do apoio dos amigos espirituais. Então, se eu tenho uma companhia que não está me fazendo muito bem, eu posso, ao deitar para dormir, eu posso fazer uma oração solicitando que eu não me encontre com aquele sujeito. É uma possibilidade.
Lembrando o critério da utilidade. Então, se tem utilidade nesse encontro, mesmo que eu não queira necessariamente que ele aconteça. E a segunda coisa é a gente também, às vezes, está postergando um encontro que em algum momento será inevitável. Então, pode ser que a gente não esteja preparado, não queira, esteja receoso. Mas se tiver utilidade e for do cabimento que aquele encontro aconteça, em algum momento ele vai se dar.
E aí, assim, da minha experiência, ao invés de eu rezar para não encontrar com fulano, eu peço um mediador de conflito presentes. Porque esses encontros muitas vezes são inevitáveis. Então, assim, melhor que se deem com o um espírito que possa fazer uma mediação e ajudar na conversa do que ficar fugindo do sujeito o tempo todo. Mas, assim, minha postura pessoal, que cada um desenvolve o seu entendimento. E aí, para a gente encerrar, perguntaram se os anjos da guarda sempre nos acompanham em todas as encarnações. Eu diria assim, não é uma regra, porque nesse jogo pode ser que ele também precise acessar outros campos, precise reencarnar. Mas, de um modo geral, esses espíritos que nos tutelam são espíritos que nos conhecem e que acompanham a nossa história há bastante tempo. Então, assim, o que a gente percebe dos relatos espíritas, via de regra, é sempre o mesmo sujeito que vai nos acompanhando no processo. Mas tem a chance de não ser, não acontecer. Tem até a chance de mudar no meio do caminho. Aí eu cito Chico Xavier. Emmanuel passou o bastão para aquele espírito que foi a mãe de Chico, porque estava na hora dele reencarnar. E o Chico continua aqui vivo, sendo tutelado pelo espírito que foi a mãe dele nos últimos anos da vida dele, porque o Emmanuel tinha mais o que fazer. Ele tinha que atender a uma proposição, a um plano encarnatório que já estava em curso. E que provavelmente, segundo dizem aí, né, as fofocas espíritas, Chico estaria implicado. Porque, segundo alguns dizem, Chico desencarnou e agora ele é o mentor de Emmanuel, onde quer que estejam encarnados. Mas, assim, tudo isso, gente, é fofoca espírita, porque a gente não tem nenhum espírito sério dizendo disso com propriedade, a gente não tem essa informação surgindo em diversos lugares. Mas é só para a gente lembrar, estamos num processo relacional. Neste processo relacional, é natural que a gente se mantenha nas relações, mas é natural que algumas relações precisem se distanciar de vez em quando, porque a gente, todos nós estamos inseridos em um grande projeto. Deixa um ponteiro, que eu já dei esse ponteiro uma vez, mas assim, eu estou terminando de reler o livro e estou achando maravilhoso para a gente pensar sobre esses assuntos. Que é o Viagens Psíquicas no Tempo, do Palhano Júnior. Ele faz experimentos de desdobramentos, então ele vai para esse campo da catalepsia, usando técnicas magnéticas, e vai desdobrando a história de uma médium, de como é que ela chegou até aquele ponto e quais são os planejamentos futuros que existem para ela. Então, é um livro muito interessante, porque é um livro onde está se fazendo ciência, então tem todo um movimento ali. E eles vão acessando aquelas informações, e a gente consegue ver muito claramente esse jogo do planejamento de que a minha encarnação ela não está solta, ela está inserida em um contexto, apoiada por um grupo espiritual que me conhece, por quem nós nutrimos afeto. Então, pelo menos para a gente que já decidiu trabalhar no bem, pelo menos para a gente que já está nesse esforço de tentarmos ser espíritos melhores. A gente vê que há todo um conjunto, toda uma movimentação no sentido de transformar a realidade da sociedade, e nós somos convocados a participar desses processos. Esse livro é muito rico nesse sentido.
Então, pessoal, semana que vem a gente está para ler Faculdade que tem os espíritos de penetrar em nossos pensamentos e Influência Oculta dos Espíritos em nossos pensamentos e atos. Isso é o que está marcado para a semana que vem, certo? Como a gente ainda está falando dos fenômenos que são da 33, então a gente aborda a 33. Se vocês quiserem já ler a 34, fica no radar. trazendo dúvidas da 32, da 33, e se quiserem já trazer alguma coisa da 34, fiquem à vontade, mas a gente está tranquilo, por quê? Porque esse assunto que eu acabei de ler, que seria oficialmente na semana que vem, a gente já tem falado bastante. A gente vai aprofundar mais quando lermos essas perguntas, mas já tem estado no nosso radar há vários encontros, beleza? Agradeço, então, vamos juntar os nossos pensamentos em um, porque Jesus disse: onde dois ou mais estiverem, aí eu estarei com vocês. Então, agradecendo a Jesus, nosso mestre, modelo e guia, que muito nos protege, ilumina, abençoa, nos deixou todos esses recados e tantos outros que a gente ainda desconhece para o nosso progresso. Agradecendo essa oportunidade que temos de estarmos juntos em um processo de troca, em um processo de crescimento contínuo. Estamos cada um à frente do outro para que possamos juntamente e belamente crescermos, aproveitando dessas oportunidades e agradecendo, sabendo que, acima de tudo, o nosso movimento é de gratidão por esses momentos que trazemos, sobretudo nas terças-feiras, ou, como o Guilherme disse no começo, para aqueles que no futuro, que serão presentes para eles, estando ouvindo essas gravações, que eles possam melhor aproveitar desses ensinamentos e estarmos todos juntos, independente do momento do tempo, em um movimento de gratidão. Até a semana que vem, pedimos permissão a todos os que aqui nos apoiaram, felizes e contentes por termos a oportunidade de termos esse apoio, esse suporte incondicional para o nosso crescimento e para o nosso estudo, e que, com a graça de Deus, possamos ter uma excelente semana, nos preparando para o encontro sadio da semana que vem. Muito obrigado, fiquem com Deus.
É isso aí, gente. Boa noite a todos. Bom descanso.